aqui é a Gata Tony, senhora Jovem Nerd, e faz 13 anos que eu não vou a Nova York, meu Deus.
Pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa, e fazem 13 dias que eu não vou a Nova York.
Que isso? Que isso? Que nojo!
Aqui é o Alan Duboc, faz mais ou menos um mês que eu não vou a Nova York, eu estou sofrendo.
Gente, vocês são muito nojentos.
Somos nojentos, gente.
Uma caneca de mamica!
Ir para Nova York era uma parada muito, né? Uma vez na vida, eu tô na morte pra gente.
Sim.
Mas agora apenas 2 horas de voo nos separa.
Nossa, é muito rápido.
Porque estamos na mesma costa. Tá só subir, subindo, subindo. 2 horas você chega lá. Pra mim agora é ponte aérea, gente.
Ai, que chique. Gostoso, que nojo.
Olha, eu vou menos a Nova York que eu queria, tá? Uma vez por ano, eu queria mais. 2 horas nos separam.
É verdade, gente. E a passagem não é cara, né?
Não é, a gente compra passagem por $200, gente.
Poxa, olha que delícia.
É a média.
Não, gente, e assim, eu jamais moraria em Nova York, que eu acho muito caótico.
Mas caótico.
Meu sonho. Se eu tivesse dinheiro pra caralho, eu moraria em Nova York. Easy.
Falou Nossa, tudo, fácil. Tem que ter dinheiro pra caralho pra morar lá, gente.
Gente.
Ou você vai morar num kitnet.
É muito pequeno.
Gente, pra mim não dá, porque assim, a quantidade de rato, de barata, não dá pra mim. Eu já contei isso aqui. Vou até contar de novo, que já que é um programa só sobre Nova York. Uma vez uma barata entrou dentro da minha roupa em Nova York.
Ai,
mas
gente,
aquela barata gigante.
Ai, que pesadelo.
Eu tava andando no Chelsea Market, aí eu senti um negócio cair pra dentro da minha roupa.
Ai, gente,
pesadelo. Aí eu, meu Deus! Aí eu comecei a gritar, falei, Dave, caiu um beijo dentro de mim. Aí o Dave falou assim, não, é a gota do ar-condicionado.
Ó, oh, é a gota.
Aí eu falei, gaslight.
É gostoso.
Aí eu falei, não era molhado, não tá molhado. Aí ele, ah, deve ter sido seu colar. Eu tava com colar, que realmente ele mexia assim, conforme eu ia andando. E aí eu falei, pode ter sido um colar realmente mexendo aqui. Eu falei, foi colar. Sabe, você quer acreditar na melhor possibilidade.
Claro, a gente entra em negação, né?
E aí fiquei, continuei lá dentro do Chelsea Market olhando as coisas.
Eu teria sido preso, porque eu teria ficado pelado.
Não, o Chelsea Market tem uma parte que parece aquela feirinha de domingo de Curitiba, sabe? Aquela...
Adoro!
Feirinha de artesanato.
Adoro!
Mas não é só artesanato, não. É gente que tá começando, né, com seus produtos. Às vezes é com bijuteria, roupa. É, aí o Dave parou num quiosque que era só de pins, que ele adora pin, né? E aí ele ficou lá escolhendo uns pins lá, uns brochas lá. E aí eu olhei, eu tava de vestido. Aí eu olhei pra manga do meu vestido e vi um negócio preto.
Ai, meu Deus.
Por debaixo da manga. Era meio translúcida, né?
Ai, gente,
ela
não
tinha
gosto.
Estampa, mas eu conseguia enxergar meu braço. Aí eu olhei e falei, o que que é isso aqui? Ah, aí olha a cabeça que já anulou que tinha entrado um bicho. Eu pensei assim, deve ser a alça do meu sutiã que caiu.
Ai, meu Deus.
E aí eu puxei a alça por dentro do vestido, né? Puxei, realmente a minha alça do sutiã tava caidinha. Aí eu puxei, só que continuou o negócio ali.
Ai, meu Deus.
Aí eu, que bosta é essa? Aí eu dei um tapa em cima.
Ai, meu Deus!
Aí eu falei, que é isso? Pá, bati. Cara, quando eu bati, o negócio correu. Era gigante, gente. O negócio correu pro meu cabelo!
Ai, como era grande!
Eu tava de cabelo solto. Não. O negócio foi pro meu cabelo.
Ai, pelo amor de Deus.
Meu cabelo subiu. E aí
eu ia queimar meu cabelo.
Não, gente, eu senti o negócio andando pela minha cabeça. Aí eu gritava. E aí eu peguei a mão pelo meu cabelo, né? Consegui segurar e fui puxando. Mas sabe quando você vem puxando com os seus cabelos, puxando junto?
Ai, que nojo!
Aí vim puxando, 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 puxando. Aí eu senti o negócio, tava na minha mão, sabia que tava... Cara, sentindo aquelas patinhas mexendo.
Ai, André!
Quando eu abri a mão, cara, sem sacanagem, era gigante, era uma barata gigante, e ela voou.
Ai, meu Deus.
Voou pras roupas ali da barraca lá que o Dave tava escolhendo os pins. Não sei se voou na saia da mulher.
Ai,
eu
gente!
Sei que ela voou. E aí, eu, pronto, piripaque do Chaves, né? Gente, eu tive um treco, eu comecei a chorar.
Ai, que horror.
Comecei a chorar, porque eu não acredito que tinha uma barata. Porque aí eu raciocinei, era uma barata o tempo todo. Desde aquele momento que caiu, tinha passado uns 15 minutos que ela ficou.
Ai, meu Deus, que
Mas bom. Eu não sentia ela, porque ela devia estar andando pelo tecido do vestido, não sei. Eu não sentia.
Né, elas têm a patinha muito leve.
Nossa. Eu teria me matado, era isso. Acabou.
Eu teria me matado.
Ai,
que horror.
Ô, gente, foi uma sensação horrível. A gente fica em negação. O óbvio é uma barata, né? Mas o cérebro, acho que é uma parada pra te preservar. Por quê?
É.
Pra você não ficar pelada, pra você não passar vergonha.
Imagina que delícia, né? É, que delícia!
Gente, eu teria ficado. Se eu tivesse realizado que era uma barata, barata eu teria ficado.
Claro! Não, gente, pelado é o de menos. O negócio é, né, tirar a barata.
Se eu tivesse realizado, é algo muito...
Olha aí, tá muito americanizada.
O quê?
Tem que estar morando nos Estados Unidos.
É, se eu tivesse realizado...
Não, se eu tivesse percebido, é verdade.
Olha que gostoso essa gringa.
Se eu tivesse realized.
É. If I realize it.
Gente, minhas apologias. Minhas apologias. Eu estou confusa. É bem gostoso. Uma gringa bem gostosa.
Calma, se eu tivesse percebido, gente, eu teria ficado nua. Aí foi isso, aí eu fiquei em trauma, em choque, tomei um banho de álcool em gel que a gente tinha, o David tinha.
Álcool em gel.
Alcohol gel, tomei um banho. E aí a opção era, volta pro hotel tomar banho, porque eu tava com nojo, e perde o musical que a gente assistiu Moulin Rouge.
Nossa, não pode perder.
Aí eu falei assim, não, não vou perder Moulin Rouge, que hoje é uma barata, era só o que faltava. Eu falei, não, vamos embora pro Moulin Rouge.
Não vou deixar a barata estragar minha vida.
É só tomar banho de álcool. E eu tomei banho de álcool gel. Passei álcool gel tudo, na cabeça, na mão, nos braços, no peito, por dentro da roupa. Onde eu podia passar álcool gel foi um vidro inteiro.
Meu Deus. E o Moulin Rouge fez você esquecer?
Fez. Na hora.
Sério?
Maravilhoso, gente.
Ela assistiu com o elenco original. Esse é
Nossa, gente, deve ser lindo, né?
Dessa vez, eu
é
também.
Espetacular, gente. É espetacular. É maravilhoso. Eu quero ir de novo, só que agora eu quero assistir do segundo andar, porque tem, né, aqueles teatros que tem vários andares. Eu quero assistir de cima, porque ele é tão magnífico.
Uau.
O Moulin Rouge é tão magnífico, o musical, que você assistindo de cima, você vê tudo, né? Porque o palco, ele é tão imenso que ele vai pegando as laterais do teatro. É inacreditável.
Nossa, gente, que legal. Ai, mas eu fico tão assim, porque eu gostava do Ewan McGregor cantando no filme.
Ah, não, eu também.
Mas é o Aaron Tveit e o Aaron Tveit.
Calma.
Ninguém...
Lá vai. Lá vai o Broadway freak.
Não é melhor que o Ewan McGregor.
Calada.
Não precisa ser melhor.
O Roxanne, eles deviam tirar.
Eles quiseram fazer diferente, e aí eles fizeram mais baseado no Roxanne original.
Então.
Que é o Roxanne.
Tá.
Esse aí, do The Police.
Não,
só
eles fizeram um Roxanne meio tristinho, assim, mas não é um Roxanne tango.
Ai, pois é.
Do Moulin Rouge do filme.
Roxanne.
Então, eu tava esperando isso. É com esses violinos. Era isso que eu queria, e não foi. E aí eu fiquei, por que eles não tiraram? Ia ser perfeito o musical se eles não tocassem Roxanne. Porque se ou você faz melhor pro filme, ou você faz igual.
Não.
Ou você não faz.
Não, eles quiseram fazer diferente.
Então, mas aí ficou pior.
Mas tirando essa parte pior, o resto foi bem gostoso,
tirando o Roxanne,
né?
É maravilhoso.
Não, o Roxanne é incrível. Não acredito.
Agora, com certeza, a mulher deve cantar melhor que a Nicole Kidman. Que a Nicole Kidman...
Ah, canta. E outra coisa, as músicas estão...
Mais atualizadas.
Atualizadas, então toca as músicas mais atuais, né?
Eles misturam mais músicas no
mais músicas conhecidas.
Porque pra quem não sabe, pra começar da base, quem não sabe, Moulin Rouge é um musical que saiu como um filme, que ele não tem músicas originais. O que acontece é, ele pega várias músicas que já existem e regrava e faz mixing, mistura de maneiras diferentes. Mas como o filme já é um pouquinho mais antigo, era misturado com músicas da época e tal. E aí agora que saiu o musical, eles estão fazendo, aí tem músicas mais atuais misturadas no meio. Por exemplo, agora tem aquela música I remember when.
Tem.
Olha aí! Que legal!
E essa já não é nova, né?
É.
Tem mais novas que essa.
Tem da Rihanna. Tem
muita música boa. E tem coisas que não tem no filme.
Sim, porque...
A parte que é que eles tomam absinto no musical, que não tem no filme, é a minha parte favorita. É incrível.
Olha que legal, gente.
É incrível, gente. É incrível.
Ficam doidões de absinto?
Não, é uma hora lá que... Na hora que ele serve o absinto é iluminado. Aí vai passando pros copos e ilumina cada copo.
Nossa, que maneiro.
E é muito foda essa parte.
Nossa, quero muito ver esse. Quero muito ver, mano.
A Moulin Rouge é incrível, gente. É lindo, é um deleite, sabe? Para os ouvidos e para os olhos.
O palco é bonito, os atores são ótimos. E tem essa parada, né? Que quando você vai num musical, geralmente, quando o musical não é novo, você não vai ver o elenco original. O elenco original foram as pessoas que foram designadas para o papel originalmente. Então, a mamãe teve a sorte que ela pegou o elenco original. Isso é raro de você assistir. Até hoje, eu só assisti uma peça com o elenco original. E foi foda, foi inacreditável.
Qual foi a peça?
The Outsiders. Foi um...
acho que é uma mais recente que lançou agora.
Ganhou o melhor... Ganhou o Tony de melhor musical do ano esse ano.
Caraca, gente!
Porque o Alan disse que era maravilhoso, aí eu falei, agora quero ver. E é inacreditável.
Eu falei, eu nunca tinha visto algo assim na minha vida.
Ai, gente, que delícia.
As músicas são maravilhosas. Primeira coisa que eu aprendi na minha vida agora, eu aprendi agora.
Ela aprendeu uma coisa que é muito simples, que é, vamos ouvir o Alan.
Pronto,
ela aprendeu.
Não é, gente, é porque não é todo musical que é bom.
Exato.
Não é porque tá na Broadway é bom, entendeu? Então, vamos supor, eu fui num que eu gostei do filme por causa do Leonardo DiCaprio. The Great Gatsby. Eu falei, ah, eu adorei aquele filme do Leonardo DiCaprio. Não lembro nada do filme, tá? Só lembro do meme dele esticando a taça de shampoo.
Ah, olha aí o meme, a gente usa muito.
Eu só lembro do meme. Na minha cabeça, eu falei, The Great Gatsby deve ser igual Moulin Rouge. Um deleite para os olhos. Assim, não chega nem aos pés de Moulin Rouge de visual. É bonito o palco, é bonito. Mas não é como Moulin Rouge. As músicas não são boas. Não tinha nenhuma música boa. Então não adianta o cara cantar bem, o palco ser bonito, se também não tem música boa, gente.
Ah, é?
E olha que o The Great Gatsby tem um elenco forte. Você tem o Jeremy Jordan, que é um excelente ator. Você tem a Novara, que foi do elenco original de Hadestown, e ela é inacreditável. E mesmo assim, um elenco bom não faz um musical bom. Eu falei, vai assistir The Outsiders e Hadestown, você vai amar. E aí, o que ela fez? Ela assistiu The Outsiders e um The Great Gatsby.
Eu achei que ia encontrar o Leonardo DiCaprio. É isso. Era minha
chance. Tava no fetiche. Era minha chance. Ai, que gostoso, vamos ver.
Mas, nossa, sabe quando deu o primeiro...
Intermission.
O intermission, quando dá o intervalo. Eu já olhei pro Dave e falei assim, tá longo, né? Ainda vai ter mais tudo de novo ainda? Tipo, aí, conforme ia passando o segundo ato, eu já tava de saco cheio. Eu tava, ai, que
louco. Horror, né?
Não termina. E quando o musical é bom, isso não acontece, tá?
É, não acontece.
Quando o musical é bom, você não fica com vontade de ir embora. Você não fica, ai, que saco, tá demorando muito. Já tô sem posição nessa cadeira, sabe?
E Outsiders, você não percebe.
Não, podia ficar mais 2 horas lá.
Em Outsiders, eu passaria facilmente 6 horas, 8 horas
Não, eu também é too much.
Começou o Alan.
Eu passaria 6, 7 horas
assistindo. 7 horas assistindo musical.
Fácil, fácil. Gente, no meu aniversário, eu passei, tipo, 4, 5 horas assistindo musical. Porque eu fui assistir The Outsiders no começo do dia, almoçamos... E eu assisti Hamilton.
Olha que delícia. Você se realizou, né? Vendo Hamilton,
nossa,
né?
Sim, que Hamilton, todo mundo já sabe que a gente já gravou um programa sobre isso. É o meu musical favorito de todos os tempos.
Era o sonho do Alan, ele realizou no dia do aniversário dele.
Ah, que legal, gente. Pô, isso foi gostoso, hein?
Foi bem gostoso.
Isso foi, porra, bem gostoso. Não, o melhor é o Alexandre. O primeiro musical que ele foi comigo no Wicked.
Wicked é um
que eu amei
musical.
De paixão. É, nossa, eu amo de paixão. É. Só que aí o Alexandre não sabia. Aí veio o intervalo, né? Aí ele, opa, então vamos, acabou. Aí eu falei, que acabou, Alexandre? É um intervalo. Ele, não, a história concluiu. Olha lá, ela subindo lá no alto, voando.
Ah, é porque termina no ápice, né?
Termina no...
Aí eu falei, não, é um intervalo. Mas ele gostou. Não. Sabe por que eu gostei de Wicked? Porque a história original não é o filme O Mágico de Oz, né? É uma história que veio, né, do filme, não
é
isso?
É um livro que saiu depois do filme do Mágico de Oz sobre a Elfaba, que é a bruxa má do Oeste.
Então eu achei legal porque as músicas são boas, a história te envolve. Eu fiquei interessada na história, sabe? Eu queria
saber. Pois é, a história tem que ser boa também.
Não é, gente? A história tem que te envolver. Você quer saber o que vai acontecer. A música tem que ser boa, os atores tem que ser bom. É difícil fazer um musical bom, né? Mas
é difícil. Não adianta o palco lindo, ser espetacular, se as músicas são chatas, sabe? Se a história também não te pega.
Pra mim, um bom musical, um musical que ele teve sucesso no que ele se propôs, é um musical que a pessoa sai e ela tá com alguma música na cabeça. Ela tá com alguma música na cabeça.
Exato.
Se alguma música te prendeu, mesmo que você, tipo, não lembra a letra, você não precisa lembrar a letra, mas, tipo, você, caralho, essa música aqui ficou na sua cabeça e você ficou, tipo, caralho, essa música é boa. O musical é um sucesso, já.
Exato. Mas o Gatsby teve uma música lá que ficou na minha cabeça, assim, me irritando, porque eu detestei a música.
Ah, porra! Mas aí foi o Chicago.
Ela lá, Daisy, for Daisy, it's all about Daisy. Ai, odiei essa música, cara.
Pois é, gente, pra mim também tem que envolver a música, porra.
Ai, não.
Você vê o Rei Leão.
A diferença que faz um bom lyricista.
É, não, gente, e aí a gente foi no The Outsiders que o Alan indicou.
Porque
e, cara,
eu não
assim, as músicas
coisa.
São lindas. Você tem horas que você se emociona. É incrível, gente.
O palco é inacreditável, gente.
Entra carro andando no palco.
É isso.
Chove, mas chove de verdade no palco.
Chuva, não é pedrinha.
O palco pega fogo.
Meu Deus. Meu Deus,
gente,
que delícia!
É inacreditável. inacreditável.
Mas é sobre o quê?
É The Outsiders, é baseado num livro também, escrito por uma mulher. E a peça, inclusive, também é dirigida por uma mulher. Isso é bem legal.
Oh, que legal.
O que acontece é essa história sobre o Pony Boy, que é um garoto, que os pais dele morreram e ele é criado pelo irmão mais velho e irmão do meio dele. E aí, na cidade dele, que é a Tulsa, tem essas duas gangues, que são os Greasers, que é a galera mais pobre, e os Soulsh's, que são a galera riquinha, sabe? São os playboyzinhos.
Ah, é sobre gangues? Briga de gangues?
É mais briga de classe social do que de gangue, provavelmente.
É, que é porque os Soulsh's são os ricos e os Greasers são os pobres, entendeu? É.
Ah, tá.
Então, tipo, os ricos ficam lá implicando com os pobres, entendeu? Essas paradas assim.
É, você não pode entrar, não pode ir ao cinema porque você é pobre.
É, o tipo, Pony Boy, personagem principal, ele ama cinema. Então ele gosta muito de ir ao cinema. Só que quando ele vai ao cinema, os caras vão lá e fazem bullying nele, entendeu? Tipo,
nossa, que horror.
Você tá fazendo aqui, né, pro teu bico, aí expulso, vai, volta pro teu bairro, sei lá, entendeu?
É umas paradas assim, e aí, mas a história vai se desenrolando no meio disso, entendeu? Entre essas coisas existe uma outra história, que eu não vou entrar muito em detalhes.
Ah, é, senão vai dar spoiler.
Que é spoiler, mas é muito foda.
É incrível.
É inacreditável. Eu esqueci que eu tava vendo um musical, por isso que eu tava vendo um filme.
É verdade.
Nossa, gente.
De tão bem feito que é.
Tecnicamente é impecável, as atuações são incríveis.
Tem umas cenas que são em câmera lenta.
Exato.
Câmera lenta?
É, eles fazem como se aquele efeito de 300.
Uau.
Você tá assistindo o filme, de repente vira uma câmera lenta assim, porque é uma coisa que seria rápida. Sei. E pra não passar despercebido vai em câmera lenta.
Meu Deus!
Só que é tudo com a movimentação do corpo dos atores, e aí os props inclinam e ficam parados na hora. É muito...
Caraca, gente!
É inacreditável. É inacreditável, é emocionante. Assim, eu quero ver de novo. Você sabe que o musical é bom quando você sai e fala assim, esse eu quero ver de novo.
Não é, gente?
Eu tava sentado ao lado de uma mulher, uma nova-iorquina lá. Ela ouviu comentando com quem eu tava lá no musical. E aí ela, você tá vendo aqui? Eu falei, tô. É, nunca vi The Outsiders, tô muito empolgada. Ela, nossa, eu amo The Outsiders, eu tô vendo aqui pela quarta vez. Ela já tá vendo pela quarta vez.
Caraca!
Selim babaca pra ela.
Quatro vezes.
Ela seria eu se eu morasse em Nova York.
Não, é verdade.
Não, gente, pois é, mas é caro, viu, gente?
Mas
é caro.
Ela falou que tem esqueminhas.
Que esquema que você, ela não passou pra você? Tem o Ticket for Tonight.
Tem o Ticket for Tonight.
Ah, isso é bom, isso é bom.
Mas tem que entrar numa fila, porque o Ticket for Tonight abre bem cedo. Aí a galera lota pra pegar, porque você pega bem mais barato. Para, por exemplo, no The Outsiders, eles têm uma parada que é, se você tem menos de... Você tem até 30 anos, você pode chegar lá no Outsiders, no dia da apresentação, no teatro, e pegar um ingresso bem mais barato também.
Porra, mas é pra quem tem até 30 anos? Por quê?
Pra quem é mais novo, geralmente não teria dinheiro pra assistir uma peça.
Exato.
Conseguir. É, eles têm isso também. Tem também o standing ticket, que é bem mais barato
em pé?
Que você assistir em pé.
Que é isso, gente?
Ai, assistir em pé é fácil, várias.
Não, gente, em pé
é bem mais barato. Você paga, tipo, 40, 50 dólares pra assistir uma peça.
Eu e o Ala, a gente foi num Candlelight, né?
Candlelight,
Nossa!
Um concerto.
Concerto.
De Senhor dos Anéis e Game of Thrones.
Foi bem legal, ele tocando violino.
A luz de velas artificiais.
Gente, que legal, vocês
A luz
foram.
De velas de LED, foi lindo. O Dave ficou, ai, que roubalheira. No...
Porra,
eu falei, mas Dave, safety first.
Safety first, não tem como você botar 500.
Teatro, do lado de instrumento de madeira.
Não pode,
ia
gente.
Ia ficar tudo cheio de cera
no
chão.
É proibido,
chão,
né? A brigada de incêndio não ia
Não, ia
deixar.
Aprovar isso. Ia aprovar. Mas quantas velas? Né?
Era
trocentos,
muita vela.
Era muita vela. Muita no palco, em tudo quanto era. Mas tudo de LED.
Incêndio,
os músicos, eles eram cercados por velas, assim.
Ah, mas fica bonito, né?
Poxa.
Parece de verdade.
Eu tava num lugar que a gente comprou o ticket mais barato, que ficava na sessão. Era sessão A, sessão B, sessão C. A gente ficou no C. Eu falei, ela não é teatro, a gente só tem que escutar e ver as velas. Mas aí, na hora, você quer ver os caras tocando o instrumento, e tinha um cabeção na minha frente, entendeu?
Porra, não.
E aí, o que eu
é
fiz?
É muito maneiro. Tipo, o violinista, quando ele tá sentindo a música...
É bonita.
É, e não dava pra ver. E aí, o que eu fiz? Eu falei, vou lá no barzinho tomar uma birita e já volto, Alan. E aí, foi o melhor momento. Eu tava em pé lá atrás no barzinho, vendo de um ângulo maravilhoso, sem cabeção na minha frente. Quase que eu não voltei mais.
Porra, já tinha cabeção? Não era arena? Tipo arena?
Não,
e
não
no
era.
Teatro, isso acontece. Como tá todo mundo sentado, a parte do stand-in é atrás de uma das fileiras. Então, ninguém, você não atrapalha ninguém. E você vê tudo sem uma cabeça na sua frente.
É,
e você
gente.
Paga. Ah, eu tenho amigos que foram assistir o Wicked de 40 dólares.
Caraca.
Aí você fica ali 2 horas e meia. Você fica muito mais que isso num show.
Muito mais,
não, mas é que o meu problema...
Vale a pena, vale muito a pena.
Vale a pena.
E você paga bem mais barato pra um show nível brother, gente. É muito inacreditável.
O meu problema é que é uma tortura ficar em pé parado pra mim. Tem que ficar...
Mas aí você vai estar escutando música, você vai até estar lá ali no swing já.
Tem que estar fazendo uma dancinha, tem que estar se chacoalhando, sabe?
É, mas...
Parado não.
Se eu tivesse vendo, sei lá, Moulin Rouge ou Hamilton, se eu tivesse vendo isso com as músicas que eles tocam, putz grila, eu estaria dançando.
Ah,
gente,
é.
O da Tina Turner, que infelizmente eles tiraram, não sei por que...
Tiraram?
Acabou. Quando eu vi lá escrito Tina e o desenho do perfil da cabeleira da Tina Turner, aquilo tudo, eu falei assim, meu Deus, um musical da Tina Turner?
Porra!
Porque eu nunca fui no show da Tina Turner, né? Aí eu falei, nossa, Dave, a gente tem que ir. E a gente comprou pra... Uma vez que a gente tava lá, tava eu, o Amônega e o Dave. E aí nós fomos. Aí eu fiquei preocupada. Eu falei, ai, Dave, pode ser uma merda, hein? Porque quem que vai cantar no nível da Tina Turner?
É, pois é.
A parada que a mulher cantava vinha aquela voz lá do fundo do diafragma.
É, diva.
É uma diva. Aí eu fiquei com medo, sabe? De ouvir uma derivação merda da Tina Turner, né? Tem esse medo, né? Mas,
claro.
Cara, a mulher, ela destruiu. O musical era incrível. Eu chorei várias vezes.
Ai, que legal, gente.
A mulher arrebentou. Assim, eu acreditei que era a Tina Turner.
Porra, gente.
Em um momento agora, eu esqueci que não era a Tina Turner. Não sei porque esse musical acabou, gente.
Poxa. O André falou que a menina que fazia a Tina Turner criança era inacreditável.
E naquele todo, tudo, eu falei, tudo naquele. A garota que fez a Tina Turner criança me fez chorar. Enfim, foi tão foda tudo, que a história da Tina Turner é muito foda, a história de vida dela. Então foi um musical sobre a história da vida dela. E a mulher cantava tanto, e no final eu já não tava mais sentada, gente. Não tava mais ninguém sentado.
Ah, isso
porque
aqui
era,
sim.
A gente, todo mundo tava se sentindo no show da Tina Turner. Então no final ela já tá com aquela roupa de Tina Turner, cabelo de Tina Turner, sabe? Cantando. Então ninguém mais sentava.
Porra.
Tava todo mundo dançando, vibrando, como eu me senti no show dela.
Que maneiro.
Pra mim, valeu. Eu vou te dizer, de todos os musicais que eu assisti, foram todos muito bons, mas o da Tina Turner tá pra mim no primeiro lugar.
Sério?
Porque eu me senti no show dela, me senti realizada.
Gente, mas como é que acabou, gente?
Foi
que
a realização
é
num sonho. Eu não sei, cara.
Várias coisas podem levar um musical a encerrar a sua temporada, né? Tipo, às vezes ele é muito mais caro do que as pessoas estão indo ver. Às vezes ele vai fazer tour e aí ele para. Às vezes ele troca de teatro. Às vezes tem vários motivos.
Ai, tomara que esteja fazendo um tour então, gente, que é um pecado.
Olha, gente, musical é uma parada assim, você vai pra Nova York, você tem que ir. Nem que seja um, tira um só, sabe?
Ai, não gosto de musical, vai numa peça, vale a pena.
A peça, a pessoa que não fala inglês,
não vai.
O musical você vai, por mais que você não entenda inglês, o musical você vai escutar músicas maravilhosas, então, se você não entende inglês, vai assistir Rei Leão.
Porra, Lina.
Você fala,
vai
é coisa de criança, não é.
Já conhece.
Não é de criança.
Nossa, Rei Leão é maravilhoso.
Você pode ir.
Rei Leão,
você vai entender tudo e você vai se emocionar.
A primeira nota, a mulher que faz o Rafik, que é o babuíno, ela abriu a boca, a primeira nota, eu já tava chorando.
É verdade.
Tá no palco, ela vem vindo
isso,
de trás.
Isso, é.
Então ela começa, eu já tava chorando.
É.
Porque a voz dela é poderosa.
É muito poderosa.
É emocionante.
É uma voz que ela toca dentro da sua alma, é uma parada muito absurda.
Eu indicaria, pra quem não fala inglês, vai no Rei Leão ou no Moulin Rouge. O Moulin
Isso.
Rouge você vai
Pronto.
Amar, porque as músicas são todas maravilhosas, o visual é incrível, e você vai ficar, cara, ainda bem que eu fui. Indo pro teatro, como o Alan falou, agora eu estive em Nova York, tava tendo uma peça com...
Robert Downey Jr.
Caraca, sério?
Aí o Dave falou, meu Deus, a gente tem que... Só que tava muito cara, gente. Aí eu falei, ai, não, Robert Downey Jr. tá cobrando muito caro, Dave.
Ele fazendo peça?
Tá fazendo.
Muito ator famoso.
Que
Mas é por curta temporada, tá? Mas a gente não foi.
Mas era monólogo assim, não? Era
não,
uma peça
não,
mesmo?
Era uma peça.
Era uma
e
peça.
Ele fazia um personagem
da principal.
Peça.
Olha que legal.
Tem uma experiência, pra quem tá indo agora, a gente, vale a pena, tá? Se você tá indo até outubro, dá tempo. Eu não acreditei que tá acabando. Uma
Sleep
experiência
no more.
Teatral que é incrível. Se chama Sleep No More, como o Alan falou. E é assim, gente. O espaço onde acontece essa peça era um hotel, né? Que faliu e os caras alugaram todo o prédio do hotel e fizeram uma peça pelo hotel inteiro.
Cara, que irado. Que irado.
Não é só qualquer hotel. Foi o hotel em que foi gravado o filme do Hitchcock, Um Corpo Que
cai.
Porra!
Vertigo, em inglês.
Que irado!
Né? Em português, é um corpo que cai. É. Esse filme foi gravado nesse hotel em que é esta peça.
E aí, gente, são 4 andares de peça. E você, é assim, você entra e você vai pra onde você quiser.
Ai, que delícia!
Só que assim, ele é de terror, né? É suspense e terror, meio suspense e terror, né? Meio macabro. Ele é macabro. Mas, assim, eu adoro,
gente. Não tem
jump
scare.
A primeira vez que eu fui apavorada achando que ia ter isso. A pessoa pulando em mim, me assustando. Mas não é isso. A parada não é isso. É tudo escuro, sim.
É.
Tem umas músicas, assim, tensas pra você ficar bem tenso, entendeu? Não é pra você relaxar.
Mas... Não é relaxar, gente.
Mas é incrível.
O que acontece? Você compra o ingresso, né? Você chega lá, você faz, tipo, um check-in. Que nem você, como se você fosse fazer um check-in no hotel.
Exato.
E aí eles te colocam no meu labirinto no escuro. Pra você ficar meio desnorteado. Você
já entra num lugar escuro.
E você sai num bar. E aí você pode beber lá.
A bebida Sleep No More é maravilhosa, gente. Eu tomei umas 4 dessas.
Mas você tem que pagar? Como é que é? Você
não, a bebida você tem que pagar.
Tipo um bar mesmo. Você vai lá, paga.
É. E aí eles vão te entregar... Antes de você entrar nesse bar, eles vão te entregar uma carta com um naipe. E aí eles vão chamando pelos naipes pra você ir...
Entrando. Não entra todo mundo junto, que é justamente isso. Pra cada grupo ir pra um lugar diferente. Porque a peça, ela acontece em vários locais do hotel.
O que acontece é, a peça está acontecendo. A peça começa. Começou, pum. A peça já está rolando. Você vai ser dropado num lugar.
Só que não entra todo mundo junto. Vai entrando aos poucos. Ela vai chamando pelas cartas.
Mas aí tem risco de você ficar separado do seu grupo?
Tem. Sabe por quê? Porque é muito legal você se separar. Eu, na primeira vez
eles
que eu fui...
Eles encorajam você a se separar porque vocês vão ter experiências diferentes.
E aí depois vocês vão contar um pro outro o que vocês vivenciaram.
Que gostoso!
Cara, mas olha isso. A primeira vez que eu fui, fui muito apavorada, gente. Porque eu tenho medo escuro, essas coisas todas. E aí...
Você entra lá e tem que colocar uma máscara. Isso é importante.
Porque o que acontece? Porque... A peça tá acontecendo lá e se todo mundo tiver andando pela peça, como é que você vai saber quem é ator e quem não é? Então é o seguinte, nós, os espectadores, estamos com máscaras. A máscara é maneiríssima.
Não.
Os atores não.
Ih, mas é como é que faz com óculos?
Eles têm máscaras adaptadas pra óculos, que tem uma espuminha aqui, que aí não fica colado aqui.
Perfeito! Máximo! Eu já usei uma assim no Halloween, que tem uma espuminha. Pô, legal.
E aí, minha filha, só vai. Eu fui agarrada na primeira vez, agarrada no Dave, assim, segurava com todas as forças, que eu tava com medo de tudo. E aí, conforme eu fui andando, eu fui perdendo medo, que eu vi, ninguém tá vindo me assustar, e eu percebi que não era isso. Que tinha os atores, que você pode seguir os atores, que eles vão correndo pelo hotel. Eles fazem uma cena, de repente eles saem correndo, e aí você pode seguir o ator, ou continuar andando pelo hotel. São 4 andares, gente.
Ai, que agonia, gente!
Eu vou te dizer o seguinte, impossível assistir tudo, né? Você não vai conseguir assistir tudo.
Eu fui 4 vezes, eu não vi tudo ainda.
Você não vê todas as cenas. Toda vez que eu vou com o Dave ou com o Alan, cada um vê uma coisa diferente, sempre vê uma coisa nova que a gente não tinha visto.
E tem uma parada que acontece que é, quando você segue, às vezes, um ator por muito tempo, você pode acabar sendo escolhido pelo ator pra ter uma interação especial.
É.
A primeira vez que eu fui, eu fiquei seguindo a personagem, que eu não vou dar muitos detalhes, mas era a bruxa. E aí eu fiquei seguindo a bruxa.
Mas não é uma bruxa, não é uma bruxa de verruga.
Bruxa memeia!
Não! É uma mulher lindíssima, super sexy. Ela é uma witch, mas ela
bem
gostosa.
Ela... Aí teve uma hora que, tipo, ela pegou a minha mão, assim, e me levou...
Belíssima.
Pra dentro da parede, assim. Ela abriu uma porta de dentro da parede, assim, ela...
Se deu bem.
E fechou.
Que gostoso! E aí?
Eu tava cagado, né? Porque não tava entendendo nada. Era a primeira vez que eu tinha ido. Aí ela... A primeira coisa que ela fez, ela tirou a minha máscara.
Aí você perde, porque você tá ali como todo mundo. Você é um anônimo, só observando.
É.
E aí você perde aquela proteção que você tem, né?
Aí ela tirou a minha máscara,
Só aí os atores podem fazer isso, você não pode tirar a máscara, tá?
Aí eu fiquei cagado, né? Eu falei, que porra...
Meu Deus, que tenso!
Aí ela me sentou, assim, numa poltrona, em frente à cadeira dela. Ela começou a falar umas paradas pra gente, porque ela queria que eu pegasse um anel no cemitério lá. Começou a falar umas falas dela, né? Da personagem dela. Botou um negócio pra eu beber, abriu um frasquinho e colocou um negócio na minha bebida lá pra eu beber. Era água,
que
gente.
Que medo!
Ela não vai drogar ninguém.
Mas isso aí... seria legal, né? Uma peça que você é drogado, pelado, você sai de lá pelado, cagado, entendeu? Que
sem
gostoso. Sem um rim. É, tudo isso é um pretexto pra roubar o teu rim, tá?
Não, mas aí ela foi me falando que ela queria que eu fosse no cemitério, pegasse o anel pra ela, não sei o que lá, depois entregasse de volta e tal. Nunca consegui, eu sempre tento achar essa porra desse anel. Ela colocou minha máscara de volta, deu um beijo na minha máscara, que ela tem um batom vermelho, então minha máscara ficou com um beijo na testa, me jogou numa sala que tinha um vento, uma chuva e umas árvores, assim. E aí eu saí do outro lado. Tipo, do outro lado do
cara, que irada! Hotel,
assim. É sinistro. Tem passagens secretas.
Cada ator tem uma interação diferente. Essa última vez que eu fui, eu tive uma interação... O taxidermista, o personagem que é o taxidermista, interagiu comigo também.
Meu Deus, o que ele fez?
Esse foi sinistro, foi bem legal. Ele estendeu a mão pra mim. E aí, tipo, eu peguei a mão dele e ele me levou, assim, também numa parede que abria pra um banheiro. E o banheiro muito escuro. E aí, ele tirou a minha máscara, pegou a mão, assim, tocou o meu rosto, assim, ficou me olhando, assim. Me virou na frente do espelho, assim. E aí, ele me pegou e me sentou dentro do banheiro. As luzes todas apagaram. Eu fiquei no breu. Ele fechou a porta.
Cara, eu ia ficar cagada. Eu ia achar, isso é ser ator, pô, sei lá, um ator falso, sabe? É um tarado, eu não sei.
Fechou a porta e eu fiquei no escuro. E eu, do nada, eu começo a ouvir um barulho de água caindo atrás de mim, assim.
Porra, eu ia estar cagada, gente, eu não sei. Eu acho que eu sou muito cagona.
E eu fiquei, assim, durante alguns segundos. Não, acho que foi, tipo, um minuto, assim.
Não, porque como você tá num lugar estranho, às vezes foi 15 segundos. Mas como você tá num lugar todo escuro, parece que o tempo não passa.
Foi bastante tempo, foi bastante tempo. E aí, eu vi um barulho, aí eu fui olhar. E quando eu olhei, ele tava na minha frente, sentado. E ele ligou uma luz, assim, plá, bem assim, filme de terror. Assim, foi bem maneiro.
Que horror!
E aí, ele... pegou uma seringa, assim, deu uns sprayzinhos, assim, uma seringa com um líquido preto, assim. Aí ele puxou uma bandejinha que tinha duas tabletes, assim, brancos. Aí ele pingou uma gota num dos tabletes e o tablete ficou preto, assim,
que
automaticamente. Assim. Aí ele pegou o tablete branco, olhou pra mim e botou na boca dele. Eu falei, então eu peguei o tablete preto, botei na minha boca e comi.
Meu
e
Deus!
E aí ele fez assim. E aí ele abriu a boca e tirou o tablete branco, ele me enganou. Pra eu comer o preto e ele não comeu o branco.
Ah, que filho da puta.
Aí eu fiquei tipo, agora fodeu. Mas era só uma jujuba. Mas anyway, aí ele faz isso, tem essa cena e aí ele levanta, veio aqui no meu ouvido, assim, no meu lado direito aqui. E aí ele começou a sussurrar as falas dele, que tem a ver com a história. Eu não vou entrar muito em detalhes. Mas aí a gente saiu do banheiro, ele virou de volta pro espelho, botou a minha máscara e me jogou pra outro lado do hotel de novo, assim.
Mas a parada assim, é muito raro você ser pego por um personagem,
é
que, né?
É porque eu tava seguindo ele por muito tempo. Eu tava seguindo ele por muito tempo.
Que você escolhe se você vai ficar explorando pelo hotel, porque você pode tocar em tudo, mexer em tudo. Você entra... Gente, são tantos cômodos. São mais de...
Eu nunca vi tudo.
Não dá pra ver tudo.
Eu nunca vi tudo.
São mais de 100 cômodos. Já não tem quartos, tem...
Meu Deus, gente.
Tem um bar, tem cemitério, tem casa na fazenda, tem um monte de coisa.
Gente,
tem floresta, tem cabana na floresta. Eu vou te dizer, você não precisa falar inglês, porque a peça não é falada, sem fala, com música e dança.
As únicas falas
são nesses momentos, mas não quer dizer que você vai ser pego pra uma interação. Eu fui várias vezes, só fui pega uma vez pra uma interação, que foi a última vez que eu fico, eu consigo estragar as coisas, gente. O Alan vai nas paradas, come a jujuba. Eu já não comeria o tablete. O cara ia ficar pingando um negócio preto, falei assim, ah, eu não vou comer esse negócio nojento.
Não vou comer essa gororoba nojenta.
Água nojenta preta aí, que eu não sei de onde é esse churume. E aí, eu tava na floresta, seguindo o médico. Aí o médico foi pego pela enfermeira e entrou numa cabana que vive trancada. Uma cabana, você tem que subir umas escadinhas, era toda de meio de palha, assim. E aí, ela abriu a cabana e eu vi uma cena, pela primeira vez, uma cena dentro daquela cabana. Eu fiquei do lado de fora assistindo a cena, né, do médico que eu tava seguindo. Só tipo pra você ver, tem, sei lá, por noite, não sei quantas pessoas assistem essa peça, 300, 400, não sei.
Não sei.
Mas nesse momento, naquela cena, só tinha eu e mais quatro pessoas, porque o lugar
é
tão gigantesco.
Que legal.
Entendeu? E aí, só que eu tava bem na frente da cabana. E aí, ela, a enfermeira meio que cuidou do médico, depois ela ficou meio sinistra com o médico ficou com medo e saiu correndo. E aí, ela foi pro espelho, ficar se olhando no espelho, a enfermeira. E aí eu fiquei olhando pra ela pelo espelho. Ela começou a me encarar pelo espelho. Eu falei, ah, eu vou encarar ela. Tá me encarando, vou encarar de volta. Tô com essa máscara protegida.
É, eu tô com o meu escudo.
Sabe, com o meu escudo aqui, anônima. E aí ela veio, me puxou pra dentro da cabana e fechou a porta. E aí as pessoas estavam lá fora, não entraram.
Olha aí, Andréia, privê.
Não, aí ela tira a máscara. Ela tirou minha máscara e falou assim, muito melhor agora. Aí ela pegou uma xícara de chá, botou chá dentro, com pires embaixo e me entregou. Aí, gente, eu sou cheia de nojinho. Aí eu já peguei, falei assim, ah, não vai querer que eu beba essa merda, que eu não sei que chá é esse.
Começou,
não botou
agora
nem
não.
Açúcar.
Que chá é esse, minha senhora? É erva cidreira? Eu não gosto de chá de boldo, por exemplo.
É, eu falei, deve ser um chá merda. Aí, o que que eu fiz? Eu já baixei o chazinho, sabe como? Ela entregou numa altura, eu já baixei assim, baixei segurando lá embaixo, na altura da barriga.
Garota, seu excelente.
Aí ela, tipo assim, ah, é, não vai tomar? Ela me entregou uma colherinha. Aí eu peguei a colherinha, mexi, botei no pires e nothing happened.
Caraca, não tomei. André, estraga
pra aí ela falou pra eu sentar, eu sentei. Ela não falou, né? Ela aponta pra cadeira, eu sentei, segurando o chazinho. Aí ela sentou na minha frente, ela viu, essa merda dessa garota não vai tomar essa porra desse chá. Ela sentou na minha frente, se inclinou na minha direção e abriu a boca. E eu falei, ah, é? Então eu vou te dar um chazinho. Toma esse chazinho merda que eu não vou tomar. Aí eu comecei a dar de colherinha na boca e ela foi tomando. E aí, de repente, eu já tava achando muito awkward, sabe? Porque eu tenho um nível de achar legal e começar a achar bizarro.
Começou, Andréia.
Aí eu achei muito awkward já. Aí eu, sem querer, babei a garota toda.
Deus do céu, coitada da atriz. A mulher, eu não ganho pra isso.
Eu fui botar o chá e derramou nela toda. Aí, só que em vez de pedir desculpa.
Que gostoso.
Desculpa, não, mas eu falei assim, I'm so sorry.
I'm so sorry. I know. Você não ganha pra isso.
Mas eu falei assim, rindo. E rindo de chorar.
Sério?
So sorry. E aí, a garota não aguentou. Ela começou a rir.
Sério?
Ela começou a rir junto com ela. Ela saiu do personagem por completo. Ela riu de chorar também.
Caraca!
Porque ela tava achando awkward. Que eu acho que geralmente ela entrega aquela porra daquele chá, alguém toma, entendeu? Como ela não tomou, ela inventou.
A Andréia conseguiu quebrar o personagem numa peça de horror. Isso é fantástico.
E a garota começou a rir. E ela ria, e eu ria. Falei, sorry,
meu Deus do céu.
Eu consolo, falei, this is so awkward. Aí ela levantou, voltou pra onde tinha o espelho, fechou os olhos, respirou fundo, pra entrar no personagem de novo.
Caraca, ela ficou rindo?
É, e aí eu fiquei na cadeira e falei assim, tipo, amiga, não dá mais. A gente já quebrou tudo. Tudo bem, eu não vou contar pra ninguém.
Eu não vou contar pra ninguém.
E ela voltou. Ela voltou macabra de novo e começou a falar uns negócios lá e eu fui embora depois. Mas foi muito engraçado,
Deus,
cara.
So sorry.
Ai, gente, foi demais. Mas é incrível. Aí, a má notícia é que acaba agora em outubro. Vai ser a última apresentação. Ai, ela tá desde 2011 em cartaz.
Porra, que legal.
Tá 13 anos em cartaz, mas já acaba. E aí, eu fiquei tão arrasada com essa história que vai ter. Porra. Porque, cara, toda vez que eu vou na Nova York, eu vou no Diplomor.
Agora eu tô arrasada, porque eu queria ir.
No, Agatha, é incrível. São tantos cenários, são tantas coisas, são tantas, sabe? E eu nunca vi tudo. O Dave foi dessa última vez, viu cenas que eu nunca vi. O Alan viu cenas que eu nunca vi. Mas hoje em dia, assim, eu já fui, sei lá, umas 6 vezes. Eu entendo muito mais a história. Primeira vez que eu fui, não entendi nada. Porque você não pega tudo, né? Eles fizeram de propósito. Fizeram uma peça pra você ficar assim. Se você vai uma vez, mesmo que você não entenda...
Vale a pena.
Eles falam assim, não importa. Você cria a história que você quiser na sua cabeça, entendeu? O que você assistiu e que fez sentido pra você é a sua história. Cada um vai ter uma interpretação diferente. Porque vai ver coisas diferentes, entendeu? Só que hoje em dia a história já faz mais sentido porque eu já vi mais cenas, né? E eu acho incrível. Eu continuaria indo, tá? Porque eu ainda não vi tudo.
Que fantástico,
só que
gente.
Acaba agora em outubro, eu fiquei arrasada, gente. Eu falei, gente, por que vocês vão parar de fazer essa peça?
Por quê, gente?
Falei, pelo amor de Deus, gente.
Mas vem cá, vocês falaram que vai ter uma outra.
E aí o cara lá, quando eu tava saindo, eu perguntei, gente, por que vocês vão parar de fazer essa peça? Não sei mais como vai ser Nova York sem isso. Aí ele virou e falou assim, não, nós aqui do grupo, sei lá o que eu esqueci o nome, já estamos com outra peça.
Ah, delícia.
Eles já estão com uma, gente, que é o upgrade dessa, tá?
Opa, essa eu quero.
Começou agora, esse ano, em junho.
Life and Trust.
Chama Life and Trust. Então esquece Sleep No More. Se você não tá indo depois de outubro, não dá mais jeito. Mas aí tem o Life and Trust, que é uma peça, sim, só que agora com mais atores. Agora são 29 atores. Nessa outra que a gente ia, devia ser uns 20. Essa agora são 6 andares em vez de 4.
Porra, me soma que eu vou.
Sem andar. E é dentro de um banco de verdade. É desativado.
É.
Gente. Só que é um banco, gente. Daqueles com pé direito. Tem lugares lá com pé direito de, sei lá, 30 metros, com aquela abóboda, sabe?
Que irado.
Cara, eu vi o trailer do Life and Trust, porque eu tenho trailer.
Tem um website do próprio. Se você digitar...
A máscara desse tá muito mais sinistra.
Tem uns chifres.
É preta com chifres, assim. A outra era
branca.
Branca, né?
Meio estilo Phantom da Ópera. Mas não.
É.
Nossa, eu quero muito, gente.
Só que agora tem essa, que eu não fui, agora tô louca pra ir. E é a história de um cara, de um banqueiro, que vende a alma pro diabo pra ter poder e conhecimento.
Olha aí, gente. Agora, será que eles têm câmera em tudo quanto é lugar, gente? Porque imagina o esquema de segurança disso.
Não tem câmera, você não pode levar seu celular.
Não, mas eles devem ter câmera escondida de circuito, sabe?
Ah,
interno.
Talvez, é.
Porque imagina você controlar todo mundo,
é,
né?
É, com certeza deve ter.
Imagina se, né, uma pessoa te puxa, sei lá.
É.
Não,
tem pessoas da equipe que ficam dentro o tempo todo.
Vários lugares tem uma pessoa que, por exemplo, no
com uma máscara
No More, como todo mundo usa máscara branca, essas pessoas usam máscara preta e elas ficam, tipo, ficam em vários lugares, impedindo impedindo você de entrar em alguns lugares que não dá pra entrar, ou impedindo... Eles também vão... Quando a peça vai andando, eles vão fechando os lugares pra encaminhar todo mundo pra
cena
final.
Então tem um esquema de segurança.
O legal disso é isso, porque não é tipo acaba a peça e tá cada um espalhado pelo um canto do local, não. Quando tá pra acabar, eles começam a encaminhar normalmente, sabe, naturalmente as pessoas pra um foco só, que é onde vai ter a cena final que todo mundo assiste. A cena final todo mundo assiste.
Ai, que fantástico, gente, eu quero, agora eu quero. Terror, que delícia. Eu quero, olha, deve ser legal se separar ainda a pessoa.
Não,
que
é muito
tá.
legal. A primeira vez que eu fui e me separei, foi exatamente isso, porque eu tava agarrada no Dave com muito medo. E aí os caras percebem isso. E eles querem que você separe. E aí a gente pegou um elevador. Aí na hora que o Dave saiu do elevador, na minha frente, o cara me segurou com a mão assim e fez não com a cabeça. Tipo assim, só ele sai do elevador. Aí a porta do elevador fechou.
Nossa,
o Dave continuou e eu soltei outro andar.
Ai, que pânico.
Eu fiquei apavorada, mas depois eu amei, porque eu vi coisas totalmente diferentes do Dave, cenas diferentes e experiências diferentes. O Dave foi pego por atores pra uma interação só com ele. Então, assim, é legal, no final, um conta pro outro que viu e começa a tentar montar o quebra-cabeça, entendeu?
Não, e vira uma experiência bem pessoal, né?
Bem
porque
pessoal.
Porque aí é você sozinho, né? Uma coisa solitária, mas legal. Assim, eu gostaria de ficar sozinha também. Pra você ter uma percepção diferente, né? Não ficar comentando com o outro, né? Não ficar cochichando, né?
E como é tudo coreografado, as cenas são todas em dança, né? Agora, nessa nova peça que tá, Life and Trust, né? Os coreógrafos são os mesmos do The Outsiders.
Olha, que maneiro!
Dessa que ganhou o prêmio de melhor musical esse ano, foi o mesmo coreógrafo agora dessa nova peça, Life and Trust. Porque ela é toda musicada, né? Ela não tem música cantada, né? É música com dança. As cenas são todas assim, entendeu?
Cara, Kira, tô curiosa.
Agora
eu quero.
A coreografia do The Outsiders é foda.
É. Nova York é incrível. Tem muita coisa legal pra fazer, gente. Tem muitos bares legais, tem...
Bares, restaurantes, parques maravilhosos.
Parque, gente. Filho, dessa última vez que a gente foi, tem duas coisas que a gente sempre faz, eu e o Dave. Ir numa peça, seja Broadway ou uma peça de teatro, né? Geralmente a gente vai nos Libramor.
Olha aí,
a gente cada vez quer ver mágica, entendeu?
Ah, esse negócio vicia, gente.
E atravessar a ponte do Brooklyn.
Isso eu nunca fiz.
É uma parada que a gente sempre faz.
Pô, mas não é muito tempo, não?
Não, você atravessa a ponte andando.
10 minutos andando, você atravessa a ponte.
Ah, é? É incrível. E aí, ela é linda, dá fotos incríveis. É um passeio muito maneiro, ela é toda de madeira, é muito gostoso passear na ponte.
Passear pelo Brooklyn é maneiro.
E aí a gente sai, só que a dica é, quando você estiver no final da ponte chegando no Brooklyn, ou você segue em frente, ou você desce. Eu aconselho as pessoas a descerem pelo lado esquerdo, desce, que aí você vai pro pier e vai tirar fotos ali, vai pra região do Dumbo, né?
Uhum.
Que é Down Under Manhattan Bridge, no final da ponte. Ou você desce à esquerda. Ali você vai pro Dumbo, que é a parte mais turística, que tem muita coisa legal pra fazer. Tem umas fábricas desativadas, são lindas, tá? Aquelas fábricas de tijolinho, que virou tudo espaço gourmet, cheio de restaurante, de mini quiosques pra você ter experiências, né? Eu gosto de ir numa lá que tem um rooftop que você toma uns drinks maneiros, você tem uma vista linda. Nossa, andar por ali é maravilhoso.
Gente, vocês falaram de ponte, eu preciso falar isso. Eu sei que não tem a ver com o programa, mas vocês souberam que o Bon Jovi salvou uma pessoa
eu
na
soube,
ponte?
Eu vi esse vídeo.
Gente, isso foi agora!
Foi agora.
Três dias atrás,
o Bon Jovi tava gravando, não sei, um clipe?
Foi um clipe, eu tava gravando um clipe em Nashville.
É, numa ponte. E aí terminou a gravação, ele viu uma mulher que ia se jogar da ponte.
Olha, gente, tem filmagem. Ninguém faz nada. As pessoas passam, olham a mulher, sabe? É, já assim, pendurada do outro lado, né? Da grade.
Pronto pra se jogar.
E ninguém faz nada. Todo mundo passando como se fosse um dia normal. E aí o Bon Jovi parou e ficou conversando com ela.
Essa aí nasceu de novo duas vezes, né? Porque ela nasceu de novo e não se jogou. E ainda foi salva pelo John Bon Jovi.
Isso não é louco? Olha que rolê, gente.
Maravilhoso.
Olha que poxa, que legal, hein? Ele
foi foda, cara. Ele conseguiu. Ele começa a conversar com ela. E daqui a pouquinho você vê ele segurando ela e ela conseguindo puxar. Foi ele mais uma pessoa.
Porra,
que
legal, cara. Que legal, Bon Jovi. Agora eu já te amava. Agora eu te amo mais ainda. Porra. Porra, legal. Eu sei que não tem nada a ver com o programa, mas eu precisava falar isso, gente.
É, ele foi foda mesmo. E o que eu acho que eu tinha falado de Brooklyn? Cara, essa última vez que a gente foi no Brooklyn, tem um jardinzinho que eu não vou dizer onde é, porque esse jardinzinho é sempre que eu falo pro Dave assim, vamos lá naquele jardinzinho que só a gente sabe onde é.
Olha só.
É um jardinzinho que só eu e o Dave sabem onde
tá,
é.
Tá, vai ter que descobrir agora. É,
Nossa, gente, é um jardim que ninguém vai. E ele é lindo. E eu adoro aquele jardim.
Pronto, vai ficar todo mundo agora.
Eu fico tirando foto
secreto.
E nunca tem ninguém lá. E aí, dessa última vez, a gente foi no dia do aniversário do Dave. No dia do aniversário dele mesmo, dia 5 de setembro. A gente atravessou a pontezinha. E aí, quando a gente atravessou, eu falei assim, ah, vamos lá logo no nosso jardim, que a gente adora tirar um monte de foto lá. Vamos. Cara, quando a gente chegou, não tô de brincadeira, tinha um casal de senhorinhos. A gente não tem filmado, porque a gente não tinha como filmar. Mas a gente tirou uma foto.
Que gostoso.
Você deu um zoom, você vê o casal lá. Sabe? Tinha um senhorinho e uma senhorinha, eles tinham uns 80 anos, tá, o casal. Eram bem velhinhos, gente. A velhinha, piranhona do amor.
Olha que gostoso.
Tava com a blusinha levantada.
Ah, meu Deus, que gostoso.
E o velho, mergulhado na teta da
Olha,
velha.
Olha que delícia.
Mamando a teta da velha.
Ah,
mas ele tava mergulhado, era engraçado assim, que você vê que o peitinho mais lá embaixo, ele tava mergulhado na barriga dela.
O peitinho,
meu amor. Ele tá mergulhado na altura da barriga, sabe? E ela, pra disfarçar, botou uma sacolinha de mercado assim.
Olha que gostoso,
meio
gente.
Que tampando, mas você via lá o velho na sucção.
Ai,
sabe?
Meu Deus, que pedra.
E aí eu olhei pra aquilo e o Dave, eu falei, Dave, tão profanando o nosso jardim.
Meu Deus, que horror, gente, que pervertido. Olha essa perversão, gente.
Aí o Dave falou assim, eles não estão se abalando com a nossa presença. Eu falei, não, Dave, não se abalaram. Aí o Dave, a gente precisa registrar isso. Eu falei, não, vamos lá pra longe, né? E a gente se afastou um pouquinho dos velhos. Eles não se abalaram, continuaram lá. O velho tava
lá. Gente, que perversão!
Na sucção. E aí o Dave veio tirar uma selfie, tentando pegar os velhos atrás. Mas tava de dia, com sol, e a gente não enxerga a tela, sabe? Quando você não enxerga.
É, mas é.
Aí o Dave saiu tirando foto, tudo quanto é ângulo, pra ver se saiu os velhos.
Não, gente. A Andréia posta essa foto no grupo da família. Eu falei... Ela tá falando alguma coisa com o Dave, que ela tava com uma cara de deboche na foto. Ela tá com uma cara de, olha que gostoso.
É a cara do deboche.
A cara do deboche. Aí, quando eu dei o zoom, eu vi um velhinho... Falei, gente, que horror! Gente, as pessoas são muito... Gente, quando...
Mas isso é uma ótima, gente. Olha, eu vou te dizer que eu falei, Dave, fica a dica. Não existe idade pra ser piranhona do amor.
Não existe idade,
não
viu?
Não existe, gente. Você pode ser piranhona do amor
a
vida inteira.
Você pode profanar pela aí, gente.
E você pode ser safadinha até o final.
Mas não precisa ser em público, né, meu amor?
Mas às vezes é isso que existe o casal.
Fetiches.
Gente, que horror, gente. Mas você está desrespeitando os olhos das outras pessoas,
mas
por favor.
Amor.
Não façam essas coisas em público, gente. Vai ser piranhona do amor em casa, ou no, sei lá, no motel, eu não sei, gente, que nojo. Olha, a gente
O David falou assim, a gente tá achando que é um casal, às vezes nem é, às vezes vai se encontrarem pela primeira vez, tá?
Ai, que horror!
Tinha gente fazendo isso no Sleep No More.
Que isso?
A primeira vez que eu fui no Sleep No More, eu virei numa parte deserta lá, tinha duas pessoas que estavam com a máscara branca levantada, se atracando.
Que isso? Cadê a segurança, gente?
Não, mas se a segurança ver, ele vai expulsar a pessoa da peça.
Vai expulsar.
Ah,
bem
feito. Mas, assim, não tem como seguranças verem o tempo todo, que o lugar é imenso,
gente,
né?
Mas é horrível,
vai
olha.
Vai ter sempre o casalzinho se pegando, isso não tem
Eu
jeito.
Tava em Boston recentemente e tinha um casal, uma mulher pagando boquete no cara no meio do parque, só que tava de noite.
Parque de noite?
Pois é, o Alexandre viu, foi a sorte, porque aí ele disfarçou, foi levando a gente, sabe, eu e a Pícola, vamos lá pro outro lado, eu não tava entendendo, o que que foi, Alexandre? Ele, putz, um cara, uma mulher pagando boquete lá. É horrível, gente, mas isso acontece, olha
Os velhinhos à luz do dia.
À luz do dia!
É, os velhos estavam mais ousados. Mas geralmente parque de noite é...
Gente,
mas
horrível.
Eles estavam no jardim que não tinha ninguém. Só tava eles dois ali. Mas mesmo assim, né, gente?
Gente, por favor.
A gente chegou, eles vinham ter... Ai, que susto, né? Fingido que tava vendo alguma coisa.
É.
E a gente não ia perceber. A gente ia ficar... Será que tava chupando velho?
Será que tava chupando peitinho ou não?
É, se eles agissem rápido, a gente... Tava chupando peitinho ali, Dave? Eu não tava.
Não,
não teríamos... Não, mas eles não se abalaram. A veinha, gente, ela fechava os olhinhos e a cabecinha caía pra trás.
Que
tá?
Isso, gente? Tava... Cabecinha pra trás e
tava...
tudo.
Tava demais.
Gente, que horror. Será que eles estavam filmando Sex and the City? Será que era
sério? Não sei, gente.
Era Sarah Jessica Parker. Ela deve estar bem velhinha já.
Sarah Jessica Parker com 80 anos, esculachou a mulher. Cara, eles eram bem velhinhos.
Gostoso,
tá,
gente. Que
bem
gostoso.
Piranhola do amor. Não tem, ai, ai, gente, não tem, eu idade. Falei, Dave, não existe idade, viu?
Não existe.
Você pode
idade.
Ser foguenta até o final da vida.
Pode,
gente.
Pode dar pode ser, periquita aí.
Pode
até
ser
o final.
Bem safadinha até o final da vida.
Até
então
a
Agatha estava certa.
Olha aí.
Olha aí, Agatha. A suruba dos 80 anos.
Olha a minha suruba dos 80 anos.
Ela é real.
Ela é real. Vamos lá. Vamos todos fazer suruba dos 80
anos. Vai no meu parque, na minha pracinha,
favor,
no meu
gente.
Jardinzinho.
Poupem,
de manhã, poupem. Gente, pelo amor de Deus.
Poupem as pessoas.
Quando
gente.
Eu olhei aquilo, eu falei, happy birthday, motherfucker,
pro Olha o seu presente, David, que gostoso.
Feliz aniversário.
Um dia especial.
Ai, que gostoso.
Bem gostoso. Ô, gente, Nova York é demais.
Ai, é demais.
Eu amo, gente. É. Pode ser imundo, sujo.
É imundo.
Tem gente gritando.
É sujo, barulhento. Mas eu amo. E se eu pudesse, eu moraria em Nova York.
Ah, é muito barulhento.
Essa última vez que eu fui comer a melhor lasanha da minha vida.
Olha aí, Andréia, lasanha.
Porque eu sigo uns influencers americanos. Lá vou eu.
Agora eu quero.
Os influencers estão destruindo o mundo, mas é maravilhoso. Eles estão destruindo porque o Dave ficou puto que assim, que toda vez que a gente ia pra Nova York, a gente ia comer um pastrame, que é o melhor pastrame do mundo. Melhor, gente. Sanduíche de pastrame tem vários. Mas igual a esse, não existe. Os caras preparam 48 horas preparando essa porra desse pastrame, né? No molho, sei lá o quê. Não sei. A parada é foda.
Gente, aonde? Qual o nome?
Se chama Katz. Com K.
Katz.
É. K no início e Z no final. Katz.
Katz.
K-A-T-Z. Eu tô, já que tá destruído pelos influencers, dane-se. Aí...
É, já destruiu, pode destruir
sempre
mais.
Sempre quando a gente chegava lá, não tinha ninguém. A gente entrava, comia o pastrame maravilhoso, que foi esse lugar, foi onde filmaram aquela cena do Harry Sally.
Porra, adoro
que
esse
ela
filme.
Tem um orgasmo, ela finge um orgasmo.
Não, essa?
É ela.
A famosa cena do orgasmo?
É, que ela finge ter um orgasmo, Harry Sally, feitos um para o outro, esse filme antigo. É uma cena que a Meg Ryan tem... finge um orgasmo, porque ele fala assim, ah, que ela fala que a mulher finge orgasmo, a maioria das vezes que as mulheres fingem, ele fala, impossível, mulher finge orgasmo, ela, como impossível? A gente sempre finge orgasmo, ela falando pra ele, né? Que vocês são uns merda, ela fala.
Ah,
homem geralmente
boa.
É ruim de cama e a gente finge orgasmo pra acabar logo.
Muito boa essa cena.
E aí ele fala que é impossível a mulher fingir orgasmo tão bem, que todas as mulheres que ele pegava, ela falou, elas estavam todas fingindo. E aí ela começa a ter um orgasmo fake ali na frente dele. E é uma cena maravilhosa.
Gente, é tão constrangedora essa cena. Eu fico com vergonha de ver
é
essa
muito
cena,
engraçado.
Porque
quando
é
ela termina vergonha. De ter aquele orgasmo assim na frente, ele fica em choque, que ela tá no meio do restaurante e é nesse Katz. É, e aí ela acaba, olha pra ele, ela sorri, tipo assim, viu como é possível? E aí ele fica com cara de cu. Aí a velhinha da mesa do lado fala assim, com licença, eu quero o que ela tá comendo.
Eu quero o que ela tá comendo,
vê o que ela tá comendo.
Que delícia, olha que gostoso. Gente, é muito bom. Caraca, é aí, não acredito que é isso.
Era aí. Inclusive, tem fotos lá de vários famosos espalhados pela parede, sabe? Aquele negócio de bem anos 80, meio Lely, sabe?
Que tem aquelas fotos famosas. Ah, que legal. Bem cafona, bem
bem cafona. E assim, gente, hoje em dia tem uma fila enorme pra entrar. O David ficou puto. Eu falei, eu não vou ficar na fila. Eu falei, vamos ficar. Porque a gente já tá aqui, é longe. Vamos ficar, vamos comer a porra do pastor e vamos embora. A fila tava comprida pra fora do restaurante, mas foi tipo 15 minutos, não demorou. Porque é um lugar, gente, que
tá
você
bom.
Entra pra comer e acabou. Não é pra você ficar lá batendo, porque é uma barulheira, é lotado, é cheio de gente. E a mesa, você não é confortável, assim. Eu vou sentar aqui nessa mesa só eu e ninguém senta mais. Não, a mesa, as mesas são compartilhadas. Se tiver um lugar sobrando, a pessoa pode te dar licença, pegar e sentar, entendeu? E é isso, você compartilha a mesa com os outros, você come seu sanduíche feliz, mas é o melhor do mundo.
Gente!
É o melhor sanduíche de pastrame que eu já comi na minha vida. Inclusive, dessa vez eu falei, ah, David, já que tá... É tão famoso o Katz. Vamos comer esse aqui, Queen Pastrame. Tava lá. Melhor pastrame do Brooklyn.
Ah, sempre é, não. King ou Queen?
Queen Pastrame. Aí vamos lá
rainha
no Queen.
Do Brasil.
Cara, a primeira mordida eu falei, nunca será.
Tá
nunca
vendo, gente?
Ser. Aí o Dave falou, caraca, nunca será o melhor. Gente, não é.
Tá
é
vendo?
O melhor.
Você só usa o nome de
então,
rainha?
Tem muitas coisas assim em Nova York, sabe? E toda vez que eu vou em dicas de influencer, óbvio, né? Dessa última vez eu comi a melhor lasanha da minha vida. Foi um influencer americano que indicou. E vou te dizer... A massa é feita lá, é tudo feito lá, por eles, né? O cara que faz a massa, ele falou que a massa da lasanha, você tem que ler através dela. Então, quando ele pega a folha da massa, que ele lê, são folhas, né? A lasanha é como se fosse um guardanapo gigante.
É,
né?
Pois é.
E aí, ele pega aquele guardanapo de massa, bota uma caixa de um produto... atrás da massa e você consegue ler.
Caraca!
No vídeo do influencer. Ele não faz isso lá no restaurante na tua frente. Mas no vídeo do influencer, o cozinheiro, ele mostra lá a massa, ele bota um produto atrás, uma caixa com coisa ali, ó, pra massa ser boa, você tem que ler através da massa. Pra
caraca,
massa.
Olha aí.
Então é isso, a massa é super fininha e o mais incrível é que ela não quebra. Sabe quando você vai cortar e a lasanha quebra, a massa craquela toda? Não. A massa você vai cortando e vai vindo só aquele pedacinho, porque eles deixam a massa hidratada o tempo todo. É super fresca, é feita no dia,
gente,
né?
Que delícia. Mas aonde é essa lasanha? Agora
é,
eu também quero...
É, também, vou dizer. Essa não tinha fila ainda, posso estar estragando agora.
Olha a influência, estragando tudo, essas influências chechelentas. Ah, que droga, cala a boca, influência.
Se chama Mark of Madison, mas não é Off Madison, né? Não é o Mark da Madison, é o Mark of... Tipo Off-Broadway, entendeu?
Ah,
fora
tá.
da Madison, porque ele é...
Ah, ele é a rua.
Ele é quase na Madison, mas ele é na Madison, ali na esquina tem um prédio, ele é depois do prédio. Então ele é quase na Madison, mas não é. Então é Mark Off com dois F, né?
É,
Madison.
De off mesmo, de fora,
de,
né?
De fora da Madison. E é maravilhoso. Dessa última vez que a gente foi duas vezes.
Gente, falei, eu quero,
no
já
último
quero.
Dia eu falei, Dave, antes de ir pro aeroporto, vamos lá comer aquela lasanha.
É, gente, agora me deu vontade de Nova York, eu tô com vontade de Nova York.
Ai, Nova York é maravilhoso. Maravilhoso, gente. Era você come bem.
A minha
tem muita
dica
coisa.
De Nova York, que é o meu lugar favorito de Nova York, é o High Line.
Nossa, o High Line, gente.
Que
olha.
É uma antiga linha de trem que foi desativada. Que passava um trem que passava por cima, assim, sabe? Tipo, da cidade, assim.
É.
E aí foi desativada e eles transformaram num jardim. Num jardim.
Olha,
que corta.
Que legal!
Que corta uma parte lá. Você entrar pela High Lines e a High Lines já vai te deixar do lado do Chelsea Market. E ali, depois, você faz esse percurso. Pega a High Line, anda ela até o final.
Ela é linda, gente.
Vai
ela tem esculturas, ela tem, assim, dá milhões de fotos, mas é um passeio super agradável, lindo, delicioso andar pelo
Porque
High Line.
Porque você tem esse jardim suspenso entre vários prédios, sabe?
Tipo, é muito lindo.
É uma parada muito foda.
É muito
uma,
delicioso
é uma,
andar ali.
É uma parada, quem gosta de arquitetura e urbanismo vai achar muito foda.
O High Line, ele começa ali no Hudson Yard, onde tem aquele mirante, que é uma escultura interativa, tal do Vessel, que está fechado, o Vessel, porque ela é uma escultura de escadas. Você tem uma vista panorâmica de vários ângulos, né? Só que ela foi fechada, ela tá fechada atualmente porque as pessoas estavam se jogando lá de cima.
Ai, meu Deus,
então,
que
vários
horror,
casos de suicídio, é. E aí eles agora estão... A última vez que eu fui, agora, eles estavam telando ela inteira. Eles vão botar
Nossa.
Telas pra não correr mais o risco de ninguém se jogar lá de cima. E é uma escultura que tá fechada, esse Vessel. E é ali... E é onde começa o High Line, no Hudson Yard. E aí você começa a andar por ali. Agora tem até um shopping só de milionaire lá, que... Mas tem uma loja que eu amo, que se chama Alain du Ré, que é o melhor macarrão do mundo. É uma loja francesa.
Alain du Ré, meu.
Alain du Ré, tem. Nesse shoppingzinho...
De macarrons.
Tem duas coisas que eu gostei nesse shopping. Que tinha Alain du Ré, que eu amo, né? E o melhor macarrão do mundo pra mim. Já tô viciada, gente. Uma lojinha de blind box.
Que é?
Blind box é só uma caixinha que você não sabe o que você vai tirar dentro, sabe?
Caixinha surpresa.
Caixinha surpresa. Você sabe quais são os personagens que tem, mas você não sabe qual que você vai tirar. E tem de vários tipos, sabe? É claro que eu sempre vou no da Hello Kitty.
Ah, é caixinha de brinquedinho, assim?
É, um blind box de personagens. Tem aquele Tokidoki, sei lá como é que fala aquilo, Tokidoki, sei lá.
Olha aí, gente.
Tem várias caixinhas assim. E nesse lugar é legal, porque se você abre uma e não gosta do que você tirou, eles têm uma vitrine com vários abertos. Você pode pode trocar.
Olha que legal, gente.
Aí eu fui lá, peguei duas blind box. Peguei uma da Hello Kitty e uma outra lá que eu queria tirar aqueles anjinhos, que eu adoro, né?
Os anjinhos dos Littles?
É, a garota até perguntou, qual que você gostaria que saísse? Eu falei, eu queria que saísse os anjinhos dos Littles. Little Twin Star. Aí ela falou, tá bom, boa sorte. Aí não saiu, saiu um Cinnamon Roll.
Puta, a Piccola adora.
Aquele bichinho, eu adoro também. Aí ela falou, quer trocar? Eu falei, não, eu amei, eu vou ficar com ele. E aí eu abri uma outra caixinha, falei, já que eu tô dando sorte, eu vou pegar outra. Aí abri uma outra caixinha da Hello Kitty. E aí ela falou, qual que você quer tirar? Eu falei, essa eu não sei, qualquer um que eu tirar, eu acho que eu vou gostar. Aí eu tirei uma Hello Kitty Celeia. Ela disse, areia dentro de uma coxinha, meu amor. Aí ela disse, quer trocar? Eu falei, não. Gente, por mim eu ficava lá, é porque não é barato. Por mim eu ficava lá, tipo, 10 dólares cada caixinha, né?
Porra.
Aí, mas por mim eu ficava o dia inteiro lá.
Não dá pra brincar todo
mundo. Até dar azar, sabe? Na hora que eu desse azar, agora eu vou trocar por uma que tá ali dentro. Mas não, só peguei duas. Mas eu já gostei de ali. Ali começa o High Line. Eu fui bem agora que tava tendo o Nova York Fashion Week, né? Aí foi muito engraçado que esse shopping é de elite. Ali no, bem no Hudson Yard. E aí tinha um monte de modelete descendo as escadas rolantes e com com os paparazzi, sabe?
Olha aí, que legal.
Mas
que
elas com os vestidos, muito meu amor, sabe? Aqueles vestidos de desfile, de moda.
Ai, que gostoso.
Todo, eu tinha uma com vestido vermelho que a manga subia, assim, parecia uma montanha. É muito engraçado.
Que irado,
esse
gente. Nova York, tudo acontece. É, isso,
é e eu andando. Atrás de casaco de moletom amarrado na cintura, atrás da mulher deusando de volta.
Ai, gente, é muito bom, né? Quando a gente tá totalmente off da parada.
Não, eu saí dali, peguei uma bicicleta elétrica.
Nossa, que glamour, né? É bem gostoso. Vem aqui, fotógrafo, olha que gostoso. Vem aqui na minha bicicletinha elétrica de moletom.
Eu falei, eu só vim aqui comprar uma caixa de macarrão que eu botei na bicicleta elétrica. Quando chegou no hotel, tava tudo desmigalhado.
Nossa, que gostoso, gente. É bem, bem gostoso. Você falou em comida, eu lembrei. Se você for numa época que tá mais friozinho, assim, quer tomar uma sopinha, tem que ir lá no Supman.
Ah, é? Que era o Supinase, né?
É, que era o Supinase.
Não Supriu.
Não Supriu.
É, tem a jambalaya, né?
Ah, jambalaya, que delícia.
É bem pesada essa.
É uma sopa pesada.
Bem pesada, mas é uma delícia.
Mas é bem... Porque, gente, foi o lugar que o Seinfeld fez a sátira, né? Porque ele frequentava lá e aí ele colocou isso na série do Seinfeld, né? Que eles falam, gente, a sopa é uma delícia, mas o atendimento é péssimo. E, né, ele era, o cara era todo na má vontade e tal. E ficou famoso, né, por causa do Seinfeld. Só que no Seinfeld ele chamava Supnazi, né? Na vida real, é Superman.
Superman.
É do Superman. Mas, gente, ele se fez com o Seinfeld, vai. Ah, porra. Não reclama.
Tem várias coisas, gente. Eu fui na exposição do Bansky, né, o Museu do Bansky, que é um cara que ele é anônimo, até hoje ninguém sabe quem ele é, mas que há anos ele faz os grafites pelo
porra,
mundo.
Porra, esse cara que fez aquela obra que queimou, né? Que foi triturada, não foi?
Que foi triturada num leilão.
Porra!
Tinha uma obra que é a famosa dele, que é a menininha soltando o balão de coração. Tava num leilão, já tava não sei quantos milhões de dólares.
Muito bom.
E aí, no meio do leilão, a obra que tava num frame, ela cai e já sai toda picotada pra baixo.
Não, e aí o negócio deu defeito, não sei se foi de propósito ou não.
Não, era só cortava metade da obra.
E aí ficou mais valiosa ainda, porque o pessoal, oba!
Foi vendida por 25 milhões de dólares.
Olha aí, a gente não, gente, ninguém sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um grupo, né?
Do Bansky.
Ninguém sabe se é um grupo de pessoas, né? Não dá pra saber.
E faz essas obras pelo mundo. E aí nós fomos no museu do Bansky, claro que não era nada real, porque ele faz nos muros das ruas, né, gente? São réplicas, né? Senão tinha que cortar o muro e levar pra lá pra exposição.
Que legal.
Tem uma sessão no museu do Bansky, só das obras dele que ele fez em Gaza.
Puxa.
Ele faz em muitos lugares, assim, de... Sabe, ele fez também na Ucrânia. Ele faz pelo mundo, né? E ele vai nesses lugares, assim, tristes e faz uma... E deixa ali alguma arte, ou pra amenizar aquela dor toda, ou pra deixar uma mensagem. Geralmente ele deixa uma mensagem, né? A arte dele passa uma mensagem, né?
É, ele tem essa coisa de usar como um protesto, né?
É um protesto. Também, né? A arte é um protesto. E é incrível, tá? O museu... E aí, minha filha, chega eu e o Dave, vamos lá no Museu do Bansky, né? Aí a gente tá em Nova York, e a gente tava num lugar, era no meio de Chinatown.
Olha aí, Chinatown!
E aí, a gente numa rua, um monte de camelô, aqueles camelôs de bolsa falsificada, Louis Vuitton,
eu comprei
Chanel,
uma lá uma vez, comprei uma lá.
Que horror!
Gente, eu não compro mais coisa falsificada, mas isto era em 1900 e bolinha, e eu achava legal ter uma bolsa
no lugar. Não, mais comprar coisa falsificada de uma dia... coisa que você nunca vai comprar.
É, não, é, pois é. Hoje em dia eu não compro nem o original, porque eu não sou louca de gastar com isso, mas não compro a falsifica, eu compro uma sem marca. É,
hoje em dia também. Hoje em dia eu compro uma coisa que eu acho
que eu gosto. Exato. É.
Mas aí tinha aquela galera ali, fica aquela galera vendendo bolsa falsa ali. Tudo falsificado, não é só bolsa, é relógio.
Tem, até a festa.
Você imagina. E aí no meio daquela confusão toda, o Dave falou assim, ué, o GPS tá dizendo que é aqui. E a gente olha em volta, um monte de lojinha de chinesa vendendo um monte de bujinganga. E eu falei, ué, Dave, e a gente procurando, tipo, um museu, né? Mas não tem museu aqui. Aí eu olhei pra cima e aí vi umas janelas assim, Museu do Bansky.
Que irado!
Eu falei, Dave, é aqui. Eu falei, gente, que lugar perfeito pra ser o Museu do Bansky. Do Bansky Museu. Porque se fosse num lugar fancy, era totalmente contra o que ele prega, né? Que é elite. Porque... O grafite, ele é marginalizado, né?
Sim.
É, até muito.
Uma arte marginalizada.
Marginalizada. E é incrível, né, gente? É uma arte do povo. E...
É, ele é contra isso, né? Ele, exato. Assim, eu digo o artista, ou, né, quem seja, ele é contra esse negócio, né, de arte valer milhões e tal.
Exato.
Ele, né, meio que protesta com ele.
E aí, o museu é no meio daquela loucura de Chinatown, daquela, sabe? Eu achei perfeito. Falei, gente, não tinha lugar melhor pra ser. Porque se fosse num lugar todo bonito, arrumado, não seria.
É.
no Museu do Basque, entendeu?
Que legal.
Eu
achei que maneiro.
Incrível, muito legal. E o museu é lindo. As obras, você vê não vê todas, né? Mas tem grande parte ali. Tem um vídeo mostrando dessa obra que se autodestruiu. Nossa, tem um hotel que ele comprou em Gaza. Eu não sei se é um grupo, se é uma pessoa. A gente não sabe, que é anônimo, né? Eles compraram um hotel em Gaza e fizeram o hotel sem vista. Com quartos sem vista, porque dava pro muro lá que separa, né? Gaza de Israel. O hotel é todo grafitado por dentro, né? E aí tem lá a réplica, igualzinho, dos quartos, do coisa.
Pô,
bem legal você
que
ver.
Legal, gente.
E aí tem também a filmagem mostrando. Cara, tem muita exposição legal pra ver. Eu, dessa última vez que eu fui numa exposição que tinha originais do Gustav Klimt. Obras, quadros originais. Sabe aquela... Ele é bem famoso. Tem uma pintura que chama, acho que é O Beijo.
É lindo. É.
Sei, sei, sei.
E aí tinha... Não era essa que tava lá, mas tinha... Era... Essa exposição era de obras que milionários adquiriram. Esses multimilionários de Nova York adquirindo esses quadros. E depois eles botam pra exposição lá. Eu não sei se já faleceram e se foi doado pro museu.
Ah, eles fazem isso pra negócio de imposto. É, o Jeff Bezos faz e compra uma arte, porque a arte é subjetivo, compra por milhões. Aí ele doa essa arte, aí ele ganha um monte de coisa de incentivo, de coisa de taxa. Tem uma explicação, eles fazem
isso. Não, era isso. Tinha coisas já adquiridas pela Estée Lauder, sabe? Estée Lauder de cosméticos.
É, isso é tudo pra não pagar imposto.
Dos milionários lá. E aí eu vi lá, fui no museu, vi... É realmente impressionante ver ao vivo uma obra do Gustav Klimt, sabe? Foi impressionante. Não foi o beijo, mas foi... Tinha outras lá, tinha até umas obras inacabadas dele. Assim, incrível. Sabe, tem coisas pra fazer em Nova York. Tem exposições, tem
museu.
Tem
muita coisa.
Cara, o Museu
coisa.
De História Natural é legal, tem sempre exposições
Nossa,
lá.
Nossa, pois é.
O Museu de História Natural é inacreditavelmente legal. É um dia inteiro fácil lá dentro.
Não, e tem uma parte muito... Agora tem um tal de... outra parada que eu acho legal, que eu fui já, não dessa vez, mas já fui. Mercy Labs. Não sei se eu tô falando corretamente.
Mercy
Labs. É uma exposição interativa, tudo com projeções, é coisa incrível. Tem umas projeções nos cristais, que é... Gente, é uma coisa... Tem que ir. E no final tem uma parte, e é legal pra ir com criança nesse Mercy Labs. Tem uma parte no final que você faz um desenho, e aí o desenho é escaneado, e ele toma vida nos telões, o seu desenho.
Ah, legal, legal.
Ele toma vida nos telões. Maneiro. As crianças ficam malucas com isso.
Tá vendo, gente? Tem que procurar também essas exposições itinerantes, né?
Tem várias.
Essa tá lá fixa. A Mercy Labs tá lá fixa, tá?
Ah,
quando
legal.
Quando eu fui, no último mês, tava tendo uma exposição que, infelizmente, não deu tempo de ir, mas era uma exposição de gadgets de espiões que usaram na Guerra Fria.
Pô, que irado, cara.
Maneiro.
E era só a exposição dos gadgets que eles usavam. Deve ter amado. Época.
Nossa, isso é legal. Tá vendo, gente? É cheio de coisa.
Tem muita coisa. Quando você for, você tem que olhar o que tá acontecendo agora. Tem sempre as exposições estão tendo agora.
E lembrando, quando você for no High Lines, você vai no High Lines, você vai descer no Chelsea Market e do lado do Chelsea Market tem a Little Island, que é um jardim suspenso no pier.
É incrível,
que é bem
gente,
maneiro também, Island. Bem legal de visitar.
É um jardim delícia, feito num pier, gente. Suspenso, ele é suspenso na água, assim.
É
um jardim suspenso. Tem muita coisa linda pra fazer. Não vamos esquecer do Central Park.
Ah, o Central Park é sempre gostoso.
Agora eu só faço Central Park com o Azaghal andando de bicicleta.
Eu adorei, eu aluguei também a bicicleta.
A gente aluga a bicicleta, fica andando lá dentro. Aí a gente quer parar num ponto, a gente devolve a bicicleta, porque tem onde você parar essas bicicletas em todas as saídas do parque. Te devolve e volta pra onde... Dessa última vez que a gente foi de bicicleta, a gente devolveu a bicicleta bem onde tem o Strawberry Fields lá, homenagem ao...
Que legal!
Ao John Lennon. Aí a gente entrou ali e dali tem várias coisas legais pra ir ali. Tem uma ponte que aparece no Highlander, aquela ponte que
que
o Sean Connery conversa com o Highlander, você lembra? Aí tem aquela chafariz lá onde do filme da Princesa Gisele.
Ah, nossa, esse eu encantada, eu fui nas partes que ela foi, eu fui.
Então, tem ali.
Eu amo.
É bem legal, gente, andar pelo Central Park.
É muito legal.
Então, a gente tira dias assim, sabe? Pra andar no High Lines, pra fazer essas coisas assim também. Eu não gosto, isso é uma coisa pessoal minha, eu só vou na Broadway mesmo, pra ir a teatro. Porque tem gente que gosta de ir lá, né, pra ficar vendo os telões, aquela coisa, mas ali é muito confuso. Ali você...
É caótico.
Ali você toma raiva de Nova York.
É muito...
Ali é um lugar que eu não gosto, porque é muita maluquice, é muita gente, parece que sei lá, que vão te arrastar no meio daquela multidão. É legal ir uma vez, né? Mas é como, claro, você vai a teatro, mãe, musical, você vai acabar caindo lá. E aí, claro, tem lojas legais, tem coisas legais ali em volta, mas ali eu acho bem caótico. Você pode... Não precisa ficar no caos o tempo todo, né?
Não,
e assim, na internet, gente, tem dicas de tudo. De tudo. De doce pra comer, de... Eu sempre vou pegando. Toda vez que eu vou numa dica de influencer.
Ah, viu? Que delícia.
E aí eu vou vendo, ah, essa aqui, essa dica valeu, essa dica foi... É ridícula, sabe? Tem... A da lasanha, ela valeu muito, gente.
Ai, gente, eu tô com
a da lasanha valeu o melhor da
e
minha
E também
vida.
Tem aquele prédio que eu não fui, nunca fui, né? Que é novo, sei lá.
Tem, né, os mirantes, né? Tem o Empire State, que é o mais antigo.
É.
Tem o mirante daquele... Do Top of the Rock, como é que eles chamam?
É,
Top
of the Rock. Ah, o 30 Rock, não?
É, isso mesmo. Que você vai no Top of the Rock, que é... Hoje em dia, agora você tira a foto... Que tem aquela foto famosa...
Ah, esse eu fui, é. Que você tira a foto do Empire State.
Não, e tem aquela foto famosa dos caras construindo o prédio, sentados na...
Ah, sim!
Na construção.
Porra, você pode tirar, né?
Agora eles fizeram essa viga. Você senta na viga, ela levanta. Claro que você tá amarrado com cinto.
Claro, né? É tudo.
Ela levanta e você tira aquela foto.
Porra, irada. Tivesse...
Maneiro, maneiro.
É. E tem agora o famoso The Summit. The Summit também é um prédio com vista panorâmica e tem umas coisas interativas lá dentro.
Isso aí.
Tem salões com balão.
Salão com balão? Eu quero esse. Salão com balão. Eu quero ver balão.
Mas assim, na internet, assim, é uma pessoa andando no salão.
É,
mesmo.
Pois é.
Cheia de bolas. A vida real é outra, filha. É uma cabeçada. E aí, o Dave pegou... O Dave pegou o balão, botou, aproximou na minha, meu rosto. Eu peguei outro assim pra fingir que a gente tava no meio dos balões. Mentira.
Ah, que delícia.
Uma galera volta. É bem fofo.
Eu adoro, eu adoro.
Não, mas mesmo, a sala do balão é a mais idiota. Mas tirando isso, no The Summit, a vista é incrível. Você tira foto com o Paris States, assim, atrás de você, sabe? A gente tirou fotos lindas lá.
Ah,
e agora
legal.
Tem um jogo de espelhos lá, bem legal. Assim, tem coisa pra fazer em Nova York, gente. Tem, não dá pra fazer de uma vez só, numa viagem só.
Eu fui, essa última vez que eu fui também, eu fui num barzinho, que era o bar do Oscar Wilde.
Ah, é?
Olha, que legal!
Eu fui lá também, gente.
Cada mês o bar é tematizado com um tema diferente. Então o bar muda, dentro dele fica completamente diferente e os drinks mudam também.
Porra,
nossa, gente, dessa vez eu fui agora com o Dave, tomei uns drinks gostosos e a gente tava com fome, pedimos lá uns beliscats, tava gostosinhos então, também.
A gente comeu bem lá. Qual que era o tema que tava?
Ainda eu não entendi
tava...
qual era o tema, não. Não era País da Alice, não.
Quando eu fui, tava temático do Alice no País das Maravilhas, que não é do Oscar Wilde, só pra deixar claro, que é do Lewis Carroll, mas é porque o tema é rotativo, entendeu? Eu acho que o tema de vocês, sim, era vitoriano, não era?
Eu acho que era.
A menina tava falando qual era.
Eu tava bêbada demais.
Olha que gostoso.
A menina tava falando
tão bêbado que eu não lembro do tema, mas é legal, vão lá, eu recomendo.
A menina tava falando que ele ia ficar tematizado pro Halloween de vitoriano, e aí depois ela falou, vocês têm que voltar aqui no Natal, que fica, eles põem neve em tudo.
Nossa, tipo, gente, ah, Natal na boca é uma coisa que eu queria passar.
Deve ser legal, mas é muito frio, né? Não sei se eu ia gostar.
É, aquele frio é foda.
O gostoso de Nova York é ir na meia estação, porque no verão é muito
agora,
quente.
Agora, nessa época que eu fui, setembro, maravilhoso.
Perfeito, perfeito. Agora setembro, outubro, hein?
A gente
gostoso.
Sempre vai em setembro, do aniversário do Dave. O Dave quase passou o aniversário no meu. E aí, é uma época ótima, não tá calor nem frio.
Pois é, gente. Porque no calor é chato demais. Eu fui no calor,
não, no calor.
E no frio
nunca
é
mais volto.
Gente.
É,
no
pois
calor é.
É
insuportavelmente.
E no
calor.
Frio é insuportável.
E no frio é insuportável também, que eu já peguei.
Porque o problema
também
de Nova York é, por exemplo, agora não tava nem quente nem frio. Mas quando você pega o vento encanado, fodeu.
É.
Você congela em um segundo. Imagina isso na neve.
Aí acaba a fantasia. O legal é ir na meia estação.
No frio eu achei que eu ia morrer a cada esquina, eu ficava gritando.
Mas o legal, quando a gente foi no frio, é que o lago do Central Park tava congelado e a galera tava patinando no gelo no lago, isso é maneiro.
Ai, que lindo, gente. É, mas aí, eu prefiro ir na meia estação. Se eu puder escolher, vou na meia estação, gente. Vamos lá.
Nova York é uma cidade... A parada é legal.
Caótica, imunda, cheia de barata, de rato. Verdade é essa.
Mas gente, tudo no amor.
Não, mas
tudo
a parada é, Nova York é uma cidade gigante, que recebe pessoas de todo mundo e tem pessoas de todas as culturas morando lá. Então, é um lugar que você vai achar comida de todas as culturas.
É maravilhoso, gente. Você come bem em Nova York.
Você vai achar coisas, museus e galerias de arte de coisas que você nunca viu antes, entendeu? Sem contar o teatro, né? E a arte, que é mega valorizada lá.
É um lugar de diversidade, cada um na sua, entendeu?
É, não existe
ninguém
uma moda.
Ninguém se importa com o que você tá fazendo ou vestindo.
A parada, exatamente isso que eu falo. A gente tava, a última vez que a gente tava lá, a gente tava observando isso. Falei, Dave, não existe uma moda. No resto do mundo é assim, né? Ah, tá na moda isso aqui. Aí todo mundo vai usar. Ah, tá na moda vestido assim, tá na moda calça assado, tá na moda esse sapato assim. E na Nova York, você não tem isso, não existe a moda. cada um se veste de um jeito.
É, isso eu acho legal.
E assim, é completamente louco. Cada um e é normal. Sua. Você pode sair com uma jaca pendurada. Não importa, ninguém vai te olhar
ninguém
assim.
Ninguém se importa.
Ninguém. É tão normal tá cada um de um jeito, que você pode sair toda piscando, com luzes piscando, que ninguém vai olhar pra
é
você.
É bem gostoso, gente. É um lugar sujinho e gostoso. Nova York é sujinho e gostoso.
Todo mundo fala, mas Paris é sujo pra caralho também.
É. Paris é imundo.
Eu achei,
Paris,
é.
Todo mundo baba ovo de Paris.
Paris é imundo tanto quanto
imundo,
Nova York.
Imundo.
Imundíssimo.
Imundo e gostoso.
E o Paris tem uma coisa que me incomoda mais, que é o cigarro. É
fede
cheiro
cigarro.
De cigarro.
Paris fede a cigarro.
Não, você respira cigarro ao ar livre.
Mas é lindo.
Cigarro.
Nova York é isso. É
e
uma
Paris eu amo.
Sujo, mas é legal, é divertido.
A gente ama Paris, a gente ama Nova York.
É lógico.
É caótico.
Sujinho e gostoso.
É super popular.
É o sujinho
e
gostoso.
Tudo no amor.
É, a gente fica amigo dos ratos, entendeu? Eles, eles comem pizza.
No Central Park ele vem que nem esquilo, tá? Vem pegar comidinha na sua mão, rato.
Ai, que gostoso.
Eu tô falando, eu tava tomando sorvete e o ratinho parou do meu lado, assim. Ai, olhando pra mim, tipo assim, não vai jogar o palito pra mim?
Ah, oh, tadinho.
Aí eu falei, não, rato, você tem que pegar na lixeira que eu vou jogar na lixeira.
Vai na lixeira.
Ah, lá no
me deixa
lixo,
em paz. É isso, gente. Agora deu vontade. Vamos comprar passagem agora pra Nova York. Vamos embora pra Nova York. Vamos pra Nova York. Me chama que eu vou.
It's up to you,
New York.
New York.
Ei, que gostoso.
Bem gostoso, Franco. Bem gostoso.
Bem gostoso, Franco.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.